programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 mas não que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Eu tenho pressa de vencer. Eu tenho pressa de ficar. Sem separar. Eu tenho pressa de vencer.
Ao som de devotos, ex-devotos do ódio, a gente está começando aqui, excepcionalmente, numa quarta-feira, a oitava edição do podcast Baião de Dois, falando sobre futebol nordestino, falando sobre um monte de coisa da bela terra nordeste e seus novos estados. É, comigo aqui hoje nos estúdios Sócrates Brasileiro da Central 3, Leandro Yomi, o homem que comanda as máquinas aqui, Maurício Targino, ele sempre intrépido, garoto da Zona Oeste de São Paulo, e direto lá de Recife, o garoto lá de Barreiros, Tarsis Michel, também por telefone, via Embratel, via Skype com a gente. Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for escutar esse programa em casa.
Olá.
Olá.
Fala, Tarsis.
Olá. Boa noite, boa tarde para todo mundo, bom dia, que para quem for escutar o podcast, é um prazer estar participando com vocês.
Um prazer quase orgasmático. A gente vai começar agora falando dos temas desse programa, gravado aqui no dia 16 de março de 2016, diretamente de São Paulo. Ex-jogadores do Flamengo são contratados por times nordestinos, mas para funções diferentes. Com preços nada populares, confiança vende todos os ingressos para a partida contra o Flamengo e a expectativa é de renda milionária. A gente também vai analisar as chances que cada clube tem para se classificar para a segunda fase da Copa do Nordeste. Com a ruptura do contrato entre o governo de Pernambuco e a Odebrecht, Náutico começa a fazer as contas para retornar ao Estádio dos Aflitos. E no quadro Histórias do Futebol Nordestino, hoje a gente vai falar sobre Juca Baleia, um gigante na história do Sampaio Correia.
Com rima.
Seguinte, Petkov. Calma que tem trilha aí. Calma, segura.
Esse jogo não é um a um.
Agora sim. Petkovic, Klemer e Léo Moura. Além de um passado no rubro-negro carioca, hoje os três ex-flamenguistas têm algo em comum. O trio foi anunciado nos últimos dias como as mais novas contratações de clubes nordestinos. O sérvio de 43 anos é o novo treinador do Sampaio Correia e já tem o desafio de classificar o time para as quartas de final da Copa do Nordeste. Klemer também assumirá o desafio de ser técnico de um time do Nordeste. O ex-goleiro é o novo treinador do Sergipe e em Aracaju terá sua primeira experiência como técnico fora do Rio Grande do Sul. Já Léo Moura não será treinador, mas sim o novo, entre aspas aí, esse novo, lateral direito do Santa Cruz. Com seus 37 anos, o lateral foi anunciado como um dos principais reforços do Santa para disputar o Campeonato Brasileiro deste ano. Klemer Petkovic ou Léo Moura? Na sua opinião, Maurício Targino, quem tem mais chance de desenvolver o seu trabalho mais tranquilamente e com mais êxito lá pelo Nordeste?
Eu acho que o Klemer.
Com o Sergipe?
Com o Sergipe. Acho que a pressão é menor, entre aspas, em cima dele, né? O Petkovic pegar o Sampaio Correia é pancada. Sampaio Correia é pressão. E Léo Moura, Santa Cruz, deixa quieto. Vou deixar o clubismo falar mais alto, não.
Tarsis, a tua opinião sobre Petkovic, Léo Moura e Klemer?
Eu concordo com o Maurício. Eu acho que o Klemer tem mais possibilidades, né? Vai pegar um clube que tem uma perspectiva mais humilde, no caso, né? Umas pretensões menores que o Sergipe. O Sergipe, eu estava dando uma olhadinha na tabela do campeonato sergipano, ele se classificou para o hexagonal do título, ele tem um ponto, ele empatou com Boca Júnior, não tem o S no final, no último domingo. O Pet fez um trabalho razoável no Criciúma, né? Treinou até o sub-23 do Atlético Paranaense, mas eu acho que é muita pressão em pegar um Sampaio. Um Sampaio que na Copa do Nordeste briga pela classificação, mas que ficou de fora, né, da decisão do primeiro turno do campeonato maranhense. E o Léo Moura, eu estava presente na coletiva, ele falou que vem para jogar como meio-campista e vai se jogar na lateral caso for preciso, mas a opção primeiro por ser meio-campista. Para o meio-campo eu não traria o Léo Moura, então eu acho que o Clemer tem mais possibilidades aí de vingar, como se diz no nordestês, né?
Sobre o Santa Cruz, a gente já pode chamar de Asilo Coral, Grafite, Vitor, Léo Moura, né? Vamos trazer mais quem? Romário vai jogar no Santa Cruz também, Sávio, é tudo flamenguista, né?
Ou Juca Baleia, né? Personagem lá do...
Não, porque tem Thiago Cardoso, eu não preciso do Juca Baleia, não. Mas é complicado trazer um jogador de 37 anos. O Tarso já falou que não traria. Você traria um jogador de 37 anos lá pro Sport, Maurício?
Já tem magrão com quase 40, né? Acho que 37 anos tem que ter a bola que o Petkovic jogou quando voltou pro Flamengo da última vez. Tem não. que estar tá com essa bola, sim.
O Zé Roberto no Palmeiras, né? Roberto. Que tem 42 e tem um dos melhores aí. Índices nos treinamentos físicos, corre muito. O Léo Moura até citou o Zé Roberto aí nesse, quando perguntaram sobre a idade, mas a gente sabe que o Léo Moura e o Zé Roberto, eles têm práticas fora do futebol diferentes. O Léo Moura é o chamado barqueiro. O Zé não, o Zé se cuida muito, né?
Barqueiro, pra quem não é do Nordeste, é o baladeiro, é o cara que leva a vida numa boa, né? Fora de
leva
campo.
Leva a vida com alegria, com sorriso no rosto, né?
E só lembrando também que essa comparação com o Zé Roberto, nunca passou pelo Sport Goa, né? Lá da Índia, nunca jogou a segunda divisão do campeonato norte-americano e não estava no Metropolitano, sem desmerecer aqui o Metropolitano de Blumenau, mas é um time que não está, nem não está na Série D, e o Léo Moura saiu da Série D para a Série A, né? Depois de sair da Série B do campeonato norte-americano, fortíssimo campeonato norte-americano.
Da segunda divisão, né?
Da segunda divisão, então... E só voltando a falar sobre o Petkovic, eu ouvi a entrevista coletiva dele, ele falou que é um treinador diferente de todos os treinadores que existem no Brasil, que ele tem um método europeu de treinamento, né? Vamos ver aí. O Sampaio que tá precisando.
Humilde, né?
Se ele for como treinador, o que ele foi como jogador, vai ser um treinador razoável, né? Acho que é razoável pra bom. Mas, expectativa aí do Sampaio, colocando muita aposta nele. Vai ter jogadores aí, tá reforçando. O Robert, que era do Sampaio, foi pro Vitória, tá voltando pro Sampaio também. Tem lá o Arlindo Maracanã, amigo do Lisca também, né? Ele vai poder armar esse time aí da sua melhor forma, do seu jeito europeu de treinar clubes de futebol. Vamos passar aqui para falar sobre o jogo que ocorre nesta quarta-feira, dia que a gente está fazendo esse programa, gravando. Mas antes, a gente vai direto para o nosso amigo Warwick Gomes, direto lá de Aracaju. Ele tem informações sobre o futebol sergipano. Quando voltar, a gente vai falar um pouquinho sobre até algumas coisas que o Warwick comenta aí no seu boletim.
Boa noite, amigos do Baião de 2. Vamos falar, né, sobre o jogo mais esperado pelo torcedor proletário. É o jogo entre Confiança e Flamengo, que será realizado hoje às 9h45 aqui na Arena Batistão. Foram vendidos 15.575 ingressos, um valor de R$400. Isso mesmo, né? R$400. Ingressos só na mão de cambistas. Há uma semana que não tem ingresso. Você pode chegar na Arena Batistão e querer comprar. Você é sócio torcedor, não tem ingresso de forma alguma. Falar sobre a participação dos times sergipano na Copa do Nordeste chega a tá chato. Confiança perdeu mais uma, perdeu fora de casa para o Santa Cruz por 2-0. O Estanciano jogando no Francão empatou em 0-0 com o América de Natal. Sobre o hexagonal sergipano, Teve sua rodada realizada todinha no sábado. Foi Boca Juniors empatou com o Sergipe 0-0. O Dorense empatou com o Itabaiana 0-0. O único time que conseguiu uma vantagem foi o Confiança, que jogando na Arena Batistão, bateu o Estanciano por 3-0. Lembrando que domingo vai ser o grande jogo, vai ser o clássico sergipano, que vai ser entre Confiança e Serginho.
Valeu, Warwick, mandando informações aí do futebol sergipano. Clemer já vai pegar aí um clássico pela frente, mas antes o Confiança vai pegar o Flamengo hoje. Esse jogo, acho que deixa começar o Baião de Dois, tá comentando sobre esse jogo, Flamengo Confiança. Mas aí foram vendidos 15.580 ingressos, e todos eles têm sido colocados à disposição, esgotou os ingressos. Esses ingressos que chegaram a custar até R$400, a gente comentou isso aqui um dia desses, e a diretoria espera arrecadar R$1 milhão. Mas lembrando que pela tabela e o regulamento da Copa do Brasil, caso o Flamengo vença por 2 ou mais gols de diferença, elimina o jogo da volta e também de lambuja leva 60% da arrecadação do jogo. Se a arrecadação for de R$1 milhão, como prevê aí a diretoria do Confiança, 600 mil no bolso do Flamengo e apenas 400 mil para pagar o restante dos custos da partida, o que sobrar para o Confiança. O segundo CBF é para descontar, já como o jogo da volta, né? O time que lucrar com isso. Falando também sobre ingressos, estava até comentando com o Matias hoje, saiu uma informação que a CBF, em vez de estipular teto, estipulou piso para preço de ingresso na Série A e na Série B. O ingresso na Série A, o mais barato, tem que ser R$40 e na Série B, o mais barato tem que ser R$20. Tá barato, não, Targino, ver futebol hoje em dia?
Tá barato, tá valendo o preço, né? Tá valendo quanto custa, né? R$40 é um valor justo a se pagar pelo belo futebol que nós acompanhamos atualmente no Brasil, e não é verdade. É tudo o contrário do que eu disse aqui.
Tarsis, você pagaria R$400 para assistir Confiança e Flamengo?
Rapaz, eu acho que, primeiro, se eu tivesse o dinheiro, eu pagaria R$400 para ver o Barcelona jogar. É, porque aí valeria a pena, mas para ver o Flamengo, com todo respeito aos meus amigos vizinhos aqui, não pagaria para ver o Confiança, viu, Gil? E já dando um pitaco no jogo, eu acho que é o que vai acontecer. O Flamengo vai levar esses 600 mil, porque eu tive a oportunidade de ver os dois jogos de Confiança e Santa Cruz. O time de Confiança é muito fraquinho. Não creio que vá dificultar a vida do Flamengo, não. Agora, R$400 para ver o Flamengo e para ver o velho Bibi no ataque de Confiança, como dizem aqui, Bibi é imorrível. É complicado, eu não pagaria, não.
Saudade de Bibi, Maurício.
Cara, ele falou Bibi, eu fiquei pensando, mas é aquele Bibi.
É aquele
Bibi. Pois
é aquele mesmo.
É bom assim, existirem Bibis no futebol pra você lembrar que você não é tão velho assim, pô. O Bibi ainda joga futebol, pô. Então.
Segundo ele, apenas 37 anos. 37 faz que eu conheço ele, né? A única passagem dele no esporte. 37 anos, segundo o Bibi de idade.
Tudo bem, eu tenho 19. Vamos nessa.
Tarsis, eu queria a tua opinião sobre essa questão que a CBF colocou agora, rapaz, de preço mínimo de ingresso, R$40. Qual é a tua opinião sobre isso? Tem muito também a questão do plano de sócios, né? Como é que fica isso? Como é que vai ficar? O sócio vai ter que pagar no mínimo R$40. Lembrando que tem a meia, né? Que é 40 e 20, mas na minha opinião é muito ainda, né? A tua opinião sobre isso, Tarsis?
Ah, eu concordo, é muito, Gil. A gente vê um futebol brasileiro com nível técnico muito baixo. Né, e os horários que a dona CBF também propõe, apesar de que agora virou moda, né, já no campeonato do ano passado, o horário das 11 da manhã, que em alguns estados é praticamente impossível aplicar esses horários, mas pelo que a gente vê hoje, né, times, os chamados ricos do futebol apresentando futebol questionável, né, fica complicado. R$40 é muito pro torcedor, e vindo pra cá pro Nordeste é que fica mais caro ainda, né, porque vai ter jogo a quarta, domingo, né, vai ficar muito complicado. Eu acho muito exacerbado aí o valor aplicado pela CBF, os valores, na verdade, né.
Lembrando que R$40 é o valor mínimo, e geralmente quem sofre com isso são as torcidas adversárias, né, o time visitante. Imaginem, vou colocar no meu caso aqui, torcedor Santa Cruz, esteja aqui em São Paulo, pela tabela do primeiro turno da Série A, tem jogo na Arena Palmeiras, jogo na Arena Corinthians, né? Então, imagina R$100, R$150 para o time visitante, né? E mesma coisa quando for, os times daqui for jogar no Nordeste, né? Vai ter aquela questão de colocar o ingresso R$80, R$100 para quem é visitante, e aí você esvazia um pedaço do estádio. Não sei até quando é muito inteligente botar esse preço mínimo. Agora, é engraçado que não botam um teto no ingresso, né? Só botam um piso.
O Fortaleza Sport, na semana passada, pelo Nordestão, custou R$80 para visitante.
É. Né?
Então, assim, Se for um exagero, quando o Palmeiras inaugurou o estádio na histórica noite do Ananias, cobrou 250 para visitante, né? E foi um absurdo. A tendência é que a gente comece a achar, entre aspas, normal se cobrar 100 reais no ingresso de futebol para visitante. E, com o perdão do termo, é uma merda, né?
É a lei do elástico, né, Targino? É, você estica o elástico até o limite, depois que você solta, ele não é mais como era antes da primeira esticada, né? Então você estica o preço a 250, quando você solta e baixa o preço, tá 100, que já é um absurdo, mas parece que não é.
Não é, exato. Exatamente isso, e espero que não, que seja uma tendência que seja revertida mais à frente, mas eu só espero, não acredito, né?
Não, mas você tira, imagina, clubes de massa, Sport, Santa, Vitória, né, que estão na Série A, não consigam fazer um campeonato tão bom e vão precisar chamar a torcida pra junto, e aí você não poder colocar aqueles ingressos populares de 15, 20 reais.
Se bem que o Sport já não bota mais ingresso popular faz tempo, né? Sábado agora foram 3.200 pagantes pro jogo com o Central, mas aqui... tinha... Ui, desculpa, pode falar.
Já interrompendo os amigos, aqui em Pernambuco o campeonato pernambucano é uma negação em média de público, viu? E o preço dos ingressos não tão caros assim, né? Muita gente questionando já a torcida do Santa, que claro, deu e dá demonstrações de fidelidade, mas que não está um público tão bom. E um dado curioso, que o Atlético Pernambucano, que disputou depois o hexagonal da permanência, teve uma renda total líquida, sobrou para o Atlético Pernambucano de todo o campeonato, R$ 636. Então tem que se pensar muito em fazer o futebol de forma séria, né? Como Santa Cruz, que aqui, no caso, no Campeonato Pernambucano, é uma grande força, na Série A já não é, tem que pensar também nesses clubes, porque fica complicado dessa maneira aí se trazer grandes públicos, trazer lucro às pequenas equipes.
Lembrando que Pernambuco acabou, né, o famoso Todos com a Nota. Para quem não é de Pernambuco, Todos com a Nota era um programa social do governo do estado que você trocava notas fiscais por ingressos. E aí, pelo menos 15 mil ingressos eram dados, dependendo do estádio,
subsidiados
pelo governo, né? E segundo a crise, acabou essa boquinha. E o pessoal agora está tendo que tirar o dinheiro do bolso para pagar o ingresso. E aí sempre também bota, pô, o cara... Tá esperando aí São Paulo, Flamengo, né? No caso do Santa Cruz, do Sport, e aí vai gastar com Central, com América. São várias questões financeiras que a gente tem que começar a pensar. A gente não, né? Mas os dirigentes, a gente só tem que debater sobre isso.
E reclamar também, porque essa lógica de majorar, olha essa palavra.
Tá bonito,
aumentar, né? O preço do ingresso para estimular que o sócio... Que o torcedor se associe. Bota uma coisa na cabeça: Brasil é a terra da última hora. Ninguém vai comprando. A cultura de comprar ingresso com antecedência, de comprar carnê pro campeonato, isso não vai ser implantado de uma hora para outra no Brasil. Não vai, não adianta. Você, olha, mas se você comprar o pacote para todos os jogos do primeiro turno, você vai pagar, sei lá, 15 reais, 20 reais por ingresso. Se você for comprar na hora, o ingresso é 60 reais. Não adianta, o Sport fez promoção de combo de ingresso, você comprar para 3 jogos, foi um fracasso de venda. A cultura de comprar ingresso para jogo de futebol com antecedência não é do brasileiro em geral, não é do pernambucano em particular, que está acostumado a chegar em cima da hora mesmo, já que no Recife as distâncias a serem percorridas dentro da cidade do Recife não são tão grandes, né? Só para os automóveis.
Exceto para ir no Pernambuco.
Então, Arena Pernambuco não é esse. Arena Pernambuco é um mundo à parte, né? É um buraco negro, né? E a cultura é essa, de chegar e comprar um ingresso na hora mesmo, e querem mudar isso da pior forma possível, que é cobrando caro pelo ingresso. Essa política do esporte não é recente, já vem do ano passado, de ficar cobrando esse absurdo de 60 reais por ingresso de arquibancada. E é isso mesmo, vai esvaziar. Quem sabe um dia a gente chega ao grande sonho do futebol moderno, que é o futebol ser disputado em estúdio, né? E não em estádio.
Essa frase do Maurício é muito interessante.
Repito quanto puder.
Não, e tem que repetir mesmo, Maurício. Dando andamento aqui no programa, a gente vai para Natal falar com o De Oliveira. Neto Júnior, eu errei na semana passada, não vou falar mais no sobrenome dele, vai ficar só o De Oliveira. Direto de Natal com as informações lá do Futebol Potiguar.
Saudações, Baião de Dois, amigos e ouvintes da Central 3. Passando para dar um rápido resumo do que aconteceu e acontece no Futebol Potiguar. Começando pelo que ocorreu na última semana, o ABC perdeu dentro de casa no Frasqueirão para a equipe do Salgueiro e decretou sua eliminação aí. Já estava com chances bastante pequenas e remotas de passar dessa primeira fase e acabou dando adeus à Copa do Nordeste em 2016. Uma campanha horrível, horrorosa, sem comentários a mais, num grupo que foi considerado um dos grupos mais fracos. O ABC encabeçou esse grupo e não conseguiu passar sequer da primeira fase. O América decide sua vaga na próxima semana, jogando em casa, e tem grande chance de passar aí para a segunda fase da competição. Bom, rolou também na última semana a rodada do Campeonato Potiguar, onde o América perdeu fora de casa para a equipe do Açu, o que não faz tanta diferença. Como eu disse, o América já está na final do turno, porém, se ainda quiser brigar pela conquista desse segundo turno e não haver assim, uma grande final do Campeonato Estadual, ser campeão direto, o América tem que reagir na próxima rodada já não tem mais tempo para nada, já perdeu o limite de partidas que tem que perder, e de agora em diante, se quiser alguma coisa, tem que ganhar a próxima rodada. O ABC ganhou jogando dentro do Frasqueirão da equipe do Globo e realmente mostrou que está reagindo no segundo turno, lidera o segundo turno, na verdade, e tem tudo aí para se manter firme e forte. Nessa quarta-feira agora, o ABC joga fora de casa lá em Goiás contra a equipe do Goianésia pela Copa do Brasil. Joga pela Copa do Brasil e passando de fase, vale lembrar que as duas equipes potiguaras passando de fase se enfrentam na próxima fase, o que credencia aí um jogo histórico na Copa do Brasil que poderia acontecer. E o ABC tem grande chance de passar do Goianésia. Apesar de estar fazendo uma campanha pífia, a equipe de Geninho começa a demonstrar já um pouco mais de futebol. Geninho já começa a enquadrar um pouco mais a equipe. Infelizmente, surtiu efeito um pouco tardio, assim. Demorou para começar a surtir esse efeito na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Estadual o ABC vai dando a volta por cima. E enfim, essa semana é uma semana de expectativa grande, coração a mil aí, porque no domingo vai ter o clássico do segundo turno, e esse clássico diz muito para a equipe, principalmente do ABC, porque se ganhar é um passo importantíssimo para seguir rumo à final desse segundo turno e rumo a se garantir na final do estadual. Para o América, como eu já disse, ou ganha de agora em diante ou está fora do segundo turno e começa a pensar apenas na final do estadual. Semana de clássico, semana quente, semana em que a gente vive o dia a dia pensando já nesse jogo de domingo. É isso, é esperar. A expectativa é de um público bom no Frasqueirão. O jogo, que a princípio era marcado às 7 horas, mas houve uma negociação e a diretoria conseguiu baixar para as 6 horas, que não é um horário legal ainda assim para o clássico. Clássico num domingo, o horário melhor seria as 4 horas. Mas enfim, esperamos aí um bom jogo, de preferência com a vitória do mais querido. Avante ABC, salve mais querido, salve Nordeste.
De Oliveira Neto, sempre parcial, alvinegro, lá de Natal, falando sobre domingo, tem clássico lá, movimentar a capital do sol, lugar bonito, Natal, saudade, um dia volto. Dando continuidade aqui, vai falar, sabe, tá bom de contas, Maurício?
Tamanho. É uma canetinha aqui.
Tá, se sabor de conta você aí.
Rapaz, por isso que eu escolhi a opção de jornalismo, porque não tinha nenhuma conta pra fazer, viu?
Você que pensa, cidadão, você que pensa. Contas, vamos fazer contas aqui. Vamos lá, a equação é o seguinte: dos 20 times que disputam a Copa do Nordeste, 6 já não tem mais nenhuma condição de classificação para a próxima fase.
30%.
Por outro lado, apenas Bahia e Campinense já estão classificados.
10%.
Dessa forma, 12 times brigam por 6 vagas para as quartas de final da Lampions League.
60%.
Tá vendo aí? 60, 10.
Eu acho que não 60, 30, 10. Você tá muito concentrado no texto aí.
Segundo o site Chances de Gol, a gente vai passar aqui por grupo a grupo. Campinense com 13 pontos no grupo A, tá classificado já. E o único time que tem condições de chegar a se classificar como um dos 3 melhores segundos colocados é o Salgueiro, que tem 7 pontos. Segundo o site Chances de Gols, 48,3% de chances do Carcará passar para a próxima fase.
O Carcará...
Fala, Tarcísio.
O, ca... O Carcará que encerra a sua participação em casa com a eliminada Imperatriz, né? Precisa vencer, se possível, com uma boa diferença de gols, para aí sim chegar aos 10 pontos e sonhar com a classificação. O que pode, Gil, pegar aí para o Salgueiro é a questão do elenco reduzido, né? O Salgueiro disputa o hexagonal do título, disputa a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. E isso está preocupando muito o Sérgio. Eu conversei com o Sérgio no dia de Salgueiro e América, que o jogo foi disputado no Arruda, e ele falava justamente disso. Ele fez uma viagem para Campina Grande, teria que voltar para o Sertão e depois voltar para a capital para enfrentar o América. E ele conversou com o presidente na oportunidade de dizer, ó, deixa a gente em Recife, faz um esforço a mais aí, porque senão o elenco não vai aguentar. Isso pode pegar muito aí para a classificação do Salgueiro, mas vejo o Salgueiro com boas possibilidades, sim.
Só lembrando, para quem ainda não... Quem escuta a gente sabe, mas quem está ouvindo pela primeira vez, Copa do Nordeste classificam 5 campeões de cada chave e os 3 melhores segundos colocados. Pelos meus cálculos, quem fizer 11 pontos se garante aí. Né? 11 pontos, acho que quem bater 11 pontos já classifica, quem não, aí vai ter que começar a fazer conta realmente. O Salgueiro, como tem 7 pontos, pode chegar a 10, tem que começar a secar uma galera aí para ver se vai conseguir essa classificação. Passando aqui para o grupo B, tem ninguém classificado, mas quem está muito perto para ser o primeiro colocado é o CRB, que tem 9 pontos. Depois vem o América de Natal com 8 pontos, o Coruripe com 7 e o Estanciano não tem mais chance não. 94% de chance do CRB passar, 61% do América de Natal e 6% do Coruripe. Desse grupo, será que passa alguém? O CRB já está...
Entre o CRB,
Tarsis...
Eu acho que só o CRB, viu? Não acredito que a América e... Se bem que o América termina em casa e pode chegar aos 11 pontos, né? Mas eu acredito que o CRB passe tranquilamente e o América pode ser a surpresa.
Grupo C eu acho que é o grupo mais de favas contadas, porque tem dois times que já estão desclassificados, né? Que é o Juazeirense e o Confiança, não tem mais chance. Bahia classificado com 15 pontos e o Santa tem 10 pontos. 85% de chances aí de passar. Alguém acha que o Santa não passa?
Passa. Aquela secada.
A grande questão, Gil, nesse grupo é que os dois eliminados, eles fazem um duelo na última rodada enquanto se enfrentam Santa Cruz e Bahia, né? E o Santa precisa, no mínimo, para garantir essa classificação, como você falou, a pontuação de 11 pontos, praticamente classifica, o Santa precisa de um empate. Mas quem vem acompanhando os últimos jogos do Santa Cruz, com essa defesa, acreditar no empate lá na Bahia... Olha, tá difícil, viu? Santa Cruz, que hoje estaria classificado, né? O melhor segundo colocado hoje, ele tem 10 pontos com saldo de gols positivo, de 4 gols. Mas eu não garanto tanto sem a passagem do Santa Cruz, não.
O que pode favorecer o Santa Cruz é o fato do Bahia já estar classificado e já ter garantido a primeira colocação geral também, né?
Mas
não
acho
tem
que...
ninguém com 12 pontos. Não é que o Bahia vai abrir, mas ele vai jogar sem... tanta preocupação em...
Eu já penso da seguinte forma, pro Bahia, eliminar o Santa Cruz é vantajoso para não pegar mais na frente, novamente, um time de expressão como o Santa. Pro Bahia é melhor que passe um Coruripe da vida do que passar um Santa Cruz para as fases posteriores. É isso também, tá? Você pensa?
Penso da mesma forma que você. Pro Bahia, eliminar o Santa Cruz não é uma mão na roda, é um a menos, né? Para brigar pelo título lá na frente. Eu acho que o Bahia vai sim com esse intuito de conseguir poder eliminar o Santa Cruz e tirar um grande adversário lá na frente, porque a gente sabe que quando chega na fase mata-mata, aí a primeira fase vai ser toda esquecida, porque a camisa pesa muito também nessa hora.
Passando para o grupo D, é um grupo que está mais embolado, que todo mundo tem chance de passar de fase, e uns mais, outros menos. Quem tem mais chance de passar é o Sport, que é líder, com 8 pontos e tem 86% de chance de classificar. O Fortaleza, segundo colocado, 7 pontos, tem 21% de chance de passar. O River, do Piauí, tem 6% de chance de passar, é o terceiro colocado, tem 6 pontos. E o Botafogo da Paraíba, com seus 5 pontos, tem 0,08% de chances de classificar para as quartas de final. Nesse grupo também só passa um ou passa dois, na tua opinião, Tarsis?
Acredito que só o Sport passa, né? O Sport era para estar classificado se não vacilasse naquele jogo, naquele fatídico 2x2 com o River na Ilha do Retiro, onde tomou gol no último minuto. Mesmo assim, acredito que o Sport passa e passa sozinho nesse grupo. Não acredito que Fortaleza, o River e até o próprio Botafogo consigam uma classificação, não.
Maurício.
É que o Fortaleza ele foi a 7 pontos, né?
Tá com 7 pontos.
E pega o River. O Fortaleza ganhando, ele vai a 10, tem aquela chance de passar como um dos melhores segundos colocados, né? O River mesmo ganhando e indo a 9.
É muito difícil.
É muito difícil. Só se acontecer a bizarrice do River ficar em primeiro do grupo, né? Que é possível acontecer.
Ganhando do Sport.
Ganhando e o Sport perdendo ou até empatando. Porque dependendo do saldo de gols, vai para o confronto direto. Ah, não. Aí já vai para o saldo de gols mesmo do River. É um grupo complicado. E o Sport leva uma certa vantagem porque enfrenta em casa o Botafogo, né? Enfrenta em casa, com apoio maciço de 5 mil torcedores, né? Já que tá virando a torcida de sofá do cacete, né? Então, provavelmente passa o Sport mesmo, vai ser o único a passar do grupo e o pior primeiro colocado que vai lá pro pote junto com os segundos na hora do sorteio. Eu acho que vai ser esse o cenário. Aí na hora cresce, é o time de decisão e vai ganhar de todo mundo, vai ser campeão.
O parcial, Maurício Talgino, falando sobre o grupo D e o grupo E também. Só tem o Flamengo do Piauí que não tem mais chance, porque só fez um ponto o campeonato todo. Mas tem o Ceará com 10 pontos, com 99,8% de classificação, praticamente dentro. Vitória da Conquista com 10 pontos também. Esse tem 29,3%, segundo aqui o chance de gol. E o Sampaio Correia, do Petkovic, aí vai ter que fazer essa manobra aí, mas por incrível que pareça, o Sampaio Correa, segundo chance de gol, mesmo estando em terceiro e tendo 7 pontos, tem uma probabilidade maior, percentual, de passar. Enquanto o Vitória da Conquista tem 29% de chance de passar, o Sampaio Correa tem 61% de passar. E aí, na tua opinião, Tarsis, passa dois desse do grupo E, no caso, Vitória da Conquista, que já tem 10 pontos, o Sampaio Correa também, que tá correndo por fora aí, e segundo chance de gol, tem mais chance do que o próprio Vitória da Conquista de passar como segundo colocado?
É, isso é porque, salvo me engano, Vitória encerra a sua participação jogando com o Ceará no Castelão, né? Enquanto o Sampaio Correa enfrenta o Flamengo, que já está eliminado. Acredito que nesse grupo passem Ceará e Sampaio Correa. Acredito em dois classificados nesse grupo.
Então tá, então vamos refazer aqui, deixa eu botar aqui. Quem seriam, na opinião da gente, depois os ouvintes vão cobrar da gente, que a gente está falando aqui. No grupo A passa Campinense, já passou. Salgueiro passa? Todo mundo concorda que passa, Salgueiro? Não.
Salgueiro é invencível, cara. Passa.
Passa.
Salgueiro é gigante demais.
Tá, passa Salgueiro?
Tá, acredito que o Salgueiro passa.
Então tá, então classifica dois aqui do grupo A. No grupo B, só o CRB passa. CRB, América do Natal e Coruripe. Tem mais alguém que passa aí desse grupo?
Eu acho que vai só o CRB, mas
acredito que não.
Só o CRB. Bahia e Santa, no grupo C passam.
Passa os dois, Bahia e Santa Cruz.
Pronto, outro aqui é Bahia e Santa.
Passa os dois, também acho.
No grupo D, só passa o Sport?
Só passa o Sport.
Só passa o Sport. E no grupo E, Sampaio e Ceará. Essa seriam os 8 times que passariam para as quartas de finais. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times, tá certo. Soube contar agora. Bem, vamos esperar aí, né, até essa próxima semana. Lembrando que essa quarta-feira não tem.
E as quartas são sorteio também, né?
Quartas são sorteio.
Eu já vou simular os potes aqui também.
Pode simular aqui, também a gente volta esse assunto na semana que vem. Mas é o previsível. Se a gente colocar aqui, acho que exceção do Fortaleza, que eu esperava também que se classificasse, não teve nenhuma grande surpresa não, né? Pelo menos nessa primeira fase da Copa Nordeste, tá, Cício?
Para mim, a grande decepção, viu, Luiz, dessa primeira fase da Copa do Nordeste é o ABC, né? Isso toda a sua tradição, mas, meu amigo, vi ABC e Salgueiro. O time do ABC é sofrível, é muito fraco. Chegou o Geninho e, como o companheiro do lado do Rio Grande do Norte falou, o ABC está reagindo. Mas, para mim, a grande decepção dessa primeira fase é a equipe do ABC.
Alguma surpresa nessa Copa do Nordeste, Maurício, na tua opinião?
Olha, surpresa, o Sport está conseguindo se auto-sabotar. Se bem que não é bem uma surpresa isso, né? Fortaleza fora também, eu esperava mais de Fortaleza. Acho que no mais é isso mesmo. Acho que Fortaleza é o Fortaleza, como ele falou também, o ABC, são decepções, né? Mas Fortaleza tem chance aí, mas espero que fique ali naquele empate maroto com o River mesmo, facilita pra gente, né, pro Sport. E vamos para umas quartas de finais que tá se desenhando sendo interessante aqui no sorteio, pode ter umas
clássicos, né? E geralmente é a fase que começa a pegar de verdade a Copa do Nordeste, né? Até o próprio torcedor se empolga mais, joga no mata-mata, né? Sem te lembrar aqui as últimas edições, Fortaleza Sport, né? Santa e Bahia, o Vitória também quando tá jogando na Copa do Nordeste. É a hora que engrena, né? Que a história muda e pega um pouquinho mais de emoção a Copa do Nordeste. Vamos ver aí nas próximas semanas como é que se desenha a Copa do Nordeste e seus respectivos jogos de mata-mata e eliminação.
Pode ter uma coisinha bacana aqui, pode ter um Sport Bahia no sorteio já nas
quartas.
Dois primeiros colocados, os dois primeiros colocados se enfrentando. O melhor primeiro colocado e o pior primeiro colocado. Isso aí, para o Sport, né? Para o torcedor do Sport, seria uma boa chance de dar o troco da semifinal do ano passado, né? Que não ficou. O troco não foi completo com a Sul-Americana, não. E vem o Bahia para o Sport. Fica a minha torcida aqui.
Olha aí. Vamos passar aqui de tema também. Outro tema que a gente quase não fala também nesse programa Baião de 12 é Arena Pernambuco, né? Eu acho que Flamengo Confiança e Arena Pernambuco, quase toda semana a gente fala aqui. Mas é o seguinte, semana passada a gente falou que acabou o contrato da Arena Pernambuco com o governo de Pernambuco, né? Agora, daqui em diante não vai ter, por enquanto, não tem que administre a Arena Pernambuco.
Uma terra de ninguém.
Porém, o Náutico fechou o acordo com a Arena Pernambuco. Ele não fechou um acordo com o governo de Pernambuco. Logo, esse acordo de 30 anos que o Náutico teria para jogar na Arena Pernambuco vai continuar valendo esse acordo. Mas se o cara que é o dono da casa não é mais dono da casa, como é que fica o inquilino? Sobre todos esses meandros, já está pintando aí a discussão. O Conselho Deliberativo do Náutico preparou um estudo para avaliar o custo total do reparo e da modernização dos aflitos, porque já pensa em retornar lá para Rosa e Silva. O valor apresentado no documento é de cerca de 2 milhões e meio de reais para poder dar um grau ali nos aflitos. O clube ainda não foi notificado oficialmente da ruptura entre o governo de Pernambuco e a Odebrecht e a Arena, o consórcio de participações que administram lá o estádio, e até por isso não tomou nenhuma decisão sobre o assunto até agora. Mas, por outro lado, já tem gente ali na diretoria do Náutico se mexendo para verificar a viabilidade do retorno para o estádio dos aflitos. Tarsis, na tua opinião, o Náutico só tem a ganhar saindo da Arena Pernambuco e voltando a jogar nos aflitos?
Eu acho. Pelos públicos do Náutico, eu fiz um jogo Náutico e Sergipe, salvo engano, numa Copa do Brasil com pouco mais de 500 pessoas na Arena Pernambuco. Não deu certo o casamento, acho que foi pouco estudado pelo Náutico aceitar a proposta de 30 anos, acho que foi um exagero. E foi um casamento que não deu certo, nem na parte financeira, já que o Náutico vez ou outra acusa o consórcio de não pagar o que prometeu. Né? Eu sei que vai dar um embrólio muito grande, né? Já está dando. E falando um pouco dos aflitos, a gente já vê alguns sócios se mobilizando e restaurando algumas partes ali daquela sede do Náutico, né? O estádio, o ginásio dos aflitos recebeu nova pintura, algumas partes ali. E apesar da diretoria do Náutico negar que o Náutico já estuda essa possibilidade, conselheiros já confirmam que algumas empresas já estão sendo consultadas, e é mais ou menos isso aí, 2 milhões e meio de reais em 6 meses, os aflitos está zero em folha.
Maurício, é muito calote, né, bicho? O governo não paga a Odebrecht, o Consórcio Arena, que não paga o Náutico, que, por sua vez, sempre reclama de falta de receita e quer agora uma parte da diretoria do Náutico voltar aos aflitos. Os aflitos, eu acho muito charmoso os aflitos. Ele é é um estádio antigo, pra quem é da imprensa trabalhar lá era meio complicado, o cabine de imprensa é meio ruim e tal. Mas um estádio.
Palafitas, né, Gil?
É, o famoso balança, mas não cai, né? A turma que trabalha ali em cima nas palafitas. Quem nunca passou por uma tremedeira, né? E pra você até, as cabines de imprensa, tem que passar pelo meio das sociais do Náutico. Quem nunca levou uma cuspida ali do torcedor do Náutico, né? Faz parte do trabalho. Mas eu gosto muito dos Aflitos, é um estado charmoso, fica num bairro legal lá de Recife, é fácil de chegar. Se você for de ônibus andando, né? Se você for de carro, você vai ficar preso no trânsito. Mas eu, como sou um cara liso, sempre fui, vim andando pra lá. Acho muito legal o estádio dos Aflitos, é um estádio charmoso, um estádio à moda antiga que a gente não tem mais, tem aquele trambolho que é a arena. Maurício, é bom voltar pros Aflitos, né?
Olha, se toda essa catástrofe chamada Arena Pernambuco, essa trajetória catastrófica da Arena Pernambuco, que foi um equívoco desde a concepção, tinha que dar um cascudo em quem pensou em fazer um estádio em São Lourenço da Mata.
Não, não.
Agora
não
dá
mais.
Voltando. O lado, a única coisa boa que se tira dessa história é ver essa mobilização da torcida do Náutico. Né? É sempre bacana pro futebol. A torcida, não importa qual era, se mobilizar em prol do clube e, no caso do Náutico, em prol de uma coisa que é muito emblemática para o clube, né? Os Aflitos é uma parte indissociável da história do Clube Náutico Capibaribe. E é bacana saber que os sócios estão se movimentando para restaurar o estádio e nos bastidores meio que conduzindo essa volta para lá. Agora resta saber o que vai virar a Arena Pernambuco. Se é a pista de skate, que o ilustre apresentador do programa torce aqui, né? Que vira uma pista de skate.
Tomara.
Ou um presídio, ou então, sei lá, pode dar um tapinha ali, transformar numa réplica de Coliseu, né? Dizer que, vem aqui para a nova Roma de Bravos Guerreiros, né? Seria bem adequado para a megalomania pernambucana, né? Tá aí, leva essa ideia, vamos fazer essa ideia aqui, transformar a arena numa réplica do Coliseu. Seria bacana, cara, assim, todos os dias cantar o hino de Pernambuco lá, com atores...
A
Batalha dos Guararapes. Pô, tá aí, gostei. Abracei a ideia.
Só para dar mais uma opinião sobre essa questão do Náutico e Arena Pernambuco, lembrando que tem muito interesse aí por trás, muita gente... fala, né, bastidores, que o Náutico foi para a Fechou Arena Pernambuco porque o Náutico está nos Aflitos, no bairro mais nobre do Recife, ali seria feito um shopping empresarial e o clube ganharia com isso, mas colocaria o estádio abaixo. Ainda bem que isso não foi concretizado tão rápido, porque agora o Náutico pode voltar a jogar futebol, parar de jogar rugby, parar de jogar futebol americano lá nos Aflitos, mas aí parte dos interesses. E a galera que queria, aquela galera que a gente conhece, né? E aquela galera que queria um novo Recife, também queria um novo Aflitos.
Que se passa o Virrubro, que, né? Vendeu a alma pela arena.
Pois é, e aí tem vários interesses. Pois não, Tarsis.
Só contando um dado interessante, além disso, viu, de futebol americano, de rugby, os Aflitos, aquela parte da palafita que você conhece bem, tá servindo de motel. Porque eu fui assistir uma partida do futebol americano e me acomodei lá nas velhas, e pra matar a saudade das palafitas, e garrafas de cerveja, camisinha, como se diz aqui em Pernambuco, era de boia, viu? Era muitas. Então. Vai ter uma galera aí achando ruim a volta do Náutico com os Aflitos, viu?
Não existe espaço perdido, né? Esqueci o termo que se usa, era espaço ocioso, né? Ocioso. No Recife não existe espaço ocioso, né?
Cidadão, vamos passar aqui, vamos dar continuidade no programa. E é hora de histórias do futebol nordestino. Os muito mais de 100 quilos nunca atrapalharam o Juvenal Marinho dos Passos, conhecido como Juca Baleia, de ser considerado um dos maiores goleiros do futebol maranhense. Mesmo com uma forma física longe da ideal para um jogador de futebol profissional, Juca Baleia fez sucesso em suas passagens pelo motoclube, o Maranhão Atlético Clube, Expressinho e no Sampaio Corrêa. O maior jogo, que inclusive a gente vai escutar daqui a pouco, a entrevista que eu fiz com o Juca Baleia, nesta tarde, por telefone, talvez não esteja tão bom até o áudio, mas ele lembrou daquele jogo de 92, na Copa do Brasil, que empatou lá no Maranhão com o Palmeiras, 1-1, e aquilo foi de 4-0, mas ele foi o nome da partida. Ninguém se destacou mais do que Juca Baleia e seus 120 quilos, e até pegou bola nesse jogo contra o Palmeiras. Vamos escutar aí a entrevista que eu fiz com o Juca Baleia nesta tarde.
Você podia falar um pouquinho pra gente como é que começou sua carreira no Sampaio, no futebol nordestino, seus títulos?
A minha carreira começou no Amador, né? Eu comecei aqui no time de base, amador, aí depois fui rodado com o olheiro do Sampaio Corrêa Juvenil, fui para o Juvenil do Sampaio, passou uma temporada lá no Juvenil, nós fomos tricampeões, né? Aí depois apareceu o time do Expressinho, aí eu fui jogar profissional no time do Expressinho, depois... Passei 4 anos, trabalhei no Atlético Clube, passei 8 anos, depois aí fui no Sampaio Corrêa, onde fiquei 4 anos no Sampaio Corrêa. Aí foi minha carreira lá no Sampaio, aí depois eu comecei no Sampaio em 80. Depois saí, lá em 90, fiquei campeão pelo Sampaio, onde teve o jogo lá contra o Palmeiras, mas não tive compromisso, mas realmente.
Juca, muita gente te conhece por conta do Juca Baleia, o goleiro acima do peso. Como é que você encarou isso com tamanha popularidade, né? Mas você não era só conhecido também por ser um goleiro grande, mas também por ser um bom goleiro, né?
Isso aí, todo mundo, quando eu ia, por exemplo, ia de um estado para outro, a novidade era pelo corte do meu. No meu corpo, né? E eu sempre tinha um desafio de mostrar que não é nada que combatava, você tá entendendo? Aí de repente eu fazia grandes partidas, graças a Deus, onde passei, deixei boa impressão, e eu sempre digo que eu mudei a lei da física. É porque na época onde eu estudava, quando eu mais escola, eu tive 3 modalidades. E isso me ajudou muito. Eu joguei basquete, handebol e vôlei. E isso me ajudou muito para a agilidade. E o forte mesmo meu era a colocação. Eu tinha muita colocação e saía bem do gol. Aí o que mais diferenciava era a saída do gol. Pelo tamanho, pelo corpo, e quando chegava no estádio, estava normal. Quando chegava no estádio, todo mundo queria saber. Essa era a verdade, quando ia para o jogo, via que realmente era verdade. Até pelo meu tamanho, pelo peso que eu joguei, até 10 quilos, que cheguei a jogar com 120 quilos, para você ver. E isso não me atrapalhou em nada, mas jogar futebol. Graças a Deus, não me atrapalhou na época que quando eu enfrentei grandes clubes, quando eu fui jogar contra o Palmeiras, a habilidade era essa, de ver eu jogar, né? E realmente eu sei que me saía bem nos jogos que eu fazia, principalmente em outro estado.
Juca, e como depois da tua carreira, você está aí como comentarista, né? Também joga em alguns times amadores. Como é a tua relação com o pessoal do Maranhão, o carinho que a torcida do Sampaio já tem por você?
A minha relação é muito boa, eu, graças a Deus. Aí eu vou até um pouco, porque eu, quando determinei de parar, pensei que ia ficar, por exemplo, esquecido. Mas realmente, o que a gente vê no futebol e as amizades que nós adquirimos no futebol deu esse espaço. Hoje a gente, nós somos comentaristas, eu comento numa emissora de televisão, na Rede TV. Eu comento e comento na é uma televisão que, aliás, tem cadeia com o Jovem Pan. Vai fazer um horário de 11h30 no dia no horário da Jovem Pan, depois entra a Jovem Pan. Isso é na rádio que eu faço. E também comento os episódios para a Rádio Capital. E a gente. Quando eu faço visão. Se você chegar hoje em São Luís e procurar, eu demoro para o Brasil te levar. por isso que não. Eu tenho essa, o que eu consigo no futebol como eu posso te dizer, ficar público. Hoje a gente pode dizer que nós somos homens públicos, porque isso é um lixo, todo mundo conhece a gente.
Fora Walter com seus quilinhos a mais, será que tem como ter jogador ainda hoje? Restam os fundinhos como o Juca Baleia?
Olha, como o Juca Baleia é complicado. Mas assim, o Juca Baleia, o nome fala por si, pô. Quem nunca queria ter um goleiro chamado Juca Baleia no time, pô? Pelo menos por uma temporada, pô. Deve ser bom demais torcer pra algum time que tem um Juca Baleia no gol, pô.
Tarsis, tá em forma? Tá, você se jogaria tal qual Juca Baleia?
Eu tô no tipo físico do Juca Baleia, mas jogar em alto nível, aí eu já não diria. Só lembrando do Walter, Walter é ex-gordinho, né? Perdeu quase 18 quilos, mas também tem gente reclamando que ele parou de fazer gols. Então, o menino biscoitinho tem que voltar a engordar pra voltar a fazer gols. Mas jogar o que o Juca Baleia jogou, eu acho difícil. O Rechonchundinho no futebol, tem um no futebol argentino, né? Ele é paraguaio. O volante Néstor Ortigosa, ele fez até gol ontem no Grêmio. O cara é meio rechonchudo, viu?
É, mas tem o Cabanhas, tem o Chilaveto, mas já tem aquela barriguinha.
O Maradona, né? Era rechonchudinho, né?
O Neto jogou acima do peso toda a sua carreira, praticamente, né?
Então, vamos bater essa desculpa, cara. Tem que estar em forma e tal. Eu, como representante desse time de não gordos, defendo que tenha jogadores gordinhos. Não acho, não vejo nenhum problema, não. Tendo bola é o que vale.
Todo time tem que ter um gordo, pô. Todo time. Da pelada ao futebol profissional, se não tiver um gordinho no time, não vai pra frente.
Juca Baleia, que hoje é comentarista esportivo lá no Maranhão, na Rede TV e também numa rádio. E também continua agarrando em times amadores. Ele continua... É uma figuraça. Juca Baleia é um dos grandes do folclore, literalmente grandes do folclore nordestino. Um abraço pro João Carlos, torcedor do Sampaio Correia, que fez esse meio campo aí pra conseguir falar com o Juca Baleia. Também é nosso correspondente aqui no Baião de Dois e ouvinte assíduo também do Baião de Dois. A gente vai ficando por aqui. Nesse programa foi muito legal. Tarsis, brigadão pela sua força, viu aí?
Tarsis!
E pelos comentários, a casa tá aberta. Quando quiser participar mais uma vez, dá o toque, quer ser correspondente, manda notícia pra gente. E tamo junto, saudade do amigo.
Ô Gil, um grande abraço, né? É um prazer falar com vocês, saudades também. A gente fez até alguns jogos, né? Na parceria na época de Nova FM. Um abraço pro Leandro, pro Maurício, e estou sempre à disposição para comentar, debater futebol com os amigos. Um prazer, e quando quiser, só chamar que a gente está à disposição.
Maravilha. Maurício Targino, o homem do Lulapalooza. Obrigado, viu?
Lulapalooza, né?
Eita, hoje, falar Lulapalooza no dia de hoje é uma
sexta-feira, estamos lá na Paulista, camisa vermelha contra o golpe nessa porra.
Leandro, a mim, obrigado, velho, mais uma vez, pela compreensão e pela brodagem habitual.
Valeu você, camarada. Até semana que vem.
Um abraço a você que nos ouviu e até a próxima semana.